Olá, eu sou o Gustavo Minari e está começando agora o podcast Canaltech. Os brasileiros preferem serviços bancários digitais. É o que mostra um novo estudo feito por uma empresa especializada em gestão de identidade digital. Esse levantamento inédito avaliou a jornada dos clientes e a experiência de cada um deles com 26 instituições financeiras. Para falar mais sobre esse estudo, eu recebo hoje aqui no podcast Canaltech o Felipe Ferrari, que é gerente de Professional Services da Idealwall. Então vem comigo que o podcast Canaltech de hoje está começando agora. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Canaltech, o programa que atualiza você sobre tudo que está rolando no incrível mundo da tecnologia. Não se esqueça de seguir a gente no seu aplicativo preferido para receber sempre os episódios novos em primeiríssima mão. E é claro, aproveita para deixar uma avaliação para a gente por lá. Diz aí o que você está achando do podcast Canaltech. Combinado? Então vamos ao tema de hoje. A pesquisa realizada pela Idealwall indica a preferência do brasileiro pelos serviços bancários digitais para abertura de contas em 2023. Os dados mostram que essas instituições foram responsáveis por 62% dos novos registros, com uma média de 223 contas. Já os bancos tradicionais tiveram, em média, 128 contas abertas por instituição. Uma diferença que vem crescendo nos últimos anos. É sobre esse assunto que eu converso agora com Felipe Ferrari, que é gerente de Professional Services da Idealwall.
Felipe, por que os brasileiros preferem os bancos digitais?
Eu acho que dizer preferem os bancos digitais é um pouco forte. Eu acho que eles preferem acessar os bancos digitalmente. Né? Uhum. Porque hoje acho que a diferença entre os bancos digitais e os ditos bancos tradicionais é, quando a gente fala de acesso via aplicativo, via web, ele tem muito pouca diferença, né? Hoje os bancos tradicionais, eles também se digitalizaram, eles também oferecem ali a possibilidade de acessarem os serviços, de ter atendimento digitalmente. Então, acho que a pandemia trouxe muito isso, né? As pessoas evitavam sair de casa, então, obviamente, acessar um banco digitalmente facilita a vida e isso acabou virando um pouco de hábito também. Então, acho que é pela praticidade, pela facilidade de você acessar de onde você estiver, para você... Enfim, hoje a gente vê, né, que as pessoas acessam os bancos digitais diariamente e semanalmente, 80% acessa semanalmente, né? E diariamente a gente fala de 45%, porque é muito fácil, eu preciso fazer um Pix, eu abro meu aplicativo, faço o Pix e fecho, né? Uhum. Eu preciso fazer alguma transferência, eu não preciso parar um momento do dia e falar assim, ok, preciso resolver tudo que eu preciso, né, do banco de uma vez só. Não, ao longo do dia eu vou lembrando e eu vou acessando. Então acho que a facilidade de você conseguir acessar e a praticidade é que faz com que as pessoas hoje utilizem muito mais, né, digitalmente as instituições.
E Felipe, esse já era um movimento meio que esperado, né? Principalmente diante desse avanço tecnológico e digital que a gente tem hoje em dia, né?
Sim, com certeza. Como eu falei, assim, a gente vê, né, ao longo, pelo menos, dos últimos 3 anos, que é um movimento que não tem volta, enfim, né? Hoje acho que não, a gente falar que a pessoa é obrigada a ir a um banco físico para realizar algum processo é até um pouco impensável, né? Sim, ainda existem pessoas que querem ir até o caixa ou que têm necessidade, enfim, se você precisa de fato fazer algum saque, alguma coisa assim, mas isso é um, né, hoje é uma minoria, né? Principalmente quando a gente fala de faixa etária, né? A gente vê que aí num público mais velho ainda tem ali um pouco mais de dificuldade, já tem um pouco de restrição, mas mesmo assim esse público também já está digital, né? Então acho que é um caminho sem volta e de fato, como você falou, isso já era esperado mesmo.
Felipe, com relação a essa digitalização dos bancos, né, isso acaba democratizando o acesso às instituições financeiras, né? Porque a gente tem pessoas mais jovens e também aquelas, como você disse, né, que são mais velhas, que não tem tanta familiaridade assim, ou não podem sair de casa para ir até o banco e tal. Então isso acaba ajudando a democratizar esse acesso, né?
Com certeza, até porque assim, a gente às vezes tem muita visão de grandes centros, né? Então morar em São Paulo, por exemplo, é muito fácil se eu precisar ir em alguma agência, né? Por algum motivo. Agora, se a gente vai aí para o interior do Brasil, se a gente vai para regiões mais remotas, tem cidades que não possuem agências. Então que opção que essa pessoa tem? Ou ela viaja, né, e vai para outra cidade, ou ela vai digitalmente. Então, assim, essa questão digital não é nem só uma questão de praticidade, em muitos casos é uma questão de necessidade de fato, né? Como você deu exemplo, tem pessoas com problemas de locomoção, por exemplo, então isso ajuda muito. E em muitos lugares também é isso, a pessoa não tem outra opção, porque não tem uma agência, não tem, né? Ou tem opções muito limitadas, né? Eu não vou poder escolher ali a melhor taxa, o melhor serviço, o banco que eu gostaria, porque talvez ele não esteja ali fisicamente na minha região. Então, essa questão digital, de fato, democratiza e dá, de fato, acesso para essas pessoas também terem essas opções.
E uma coisa muito legal, né, Felipe, é que quando você tem um banco digital ou um banco digitalizado, você acaba reduzindo a burocracia, né? Porque é complicado você ter que ir até o banco, ficar ali na fila, aí aquele processo é moroso, tem pouco atendente. Então, quando você tem isso na palma da sua mão, pelo celular ou na tela do computador, eu acho que essa diminuição da burocracia dentro de uma agência acaba facilitando esse acesso também, né?
Sim, acaba que é um processo muito mais rápido, né? Tem uma outra questão que é também, quando você confia muito na tecnologia, quando você vai muito para o digital, é muito fácil, por exemplo, a pessoa na boca do caixa pegar seu documento, olhar para sua cara e falar, é você. Né? Então, por outro lado, a gente tem uma questão aí também de segurança muito forte. Então, a tecnologia também permite com que as pessoas se sintam seguras de fazer isso, porque eu acho que uma grande barreira também que existe, de maneira geral, e aí não só para você acessar banco, para você fazer compras online, para você, enfim, fazer serviços digitais, é o medo de você sofrer algum golpe, é o medo do seu dado ser roubado, né? Então, eu acho que esse investimento também em tecnologia de segurança e mostrar para a pessoa que ela está segura ali, que eu vou ter ali uma validação, se ela vai fazer alguma ação que foge do perfil dela, eu vou pedir ali uma biometria, eu vou pedir alguma coisa que valide, isso também dá confiança para as pessoas, né? Então, sim, acaba sendo um processo muito mais rápido, muito mais prático, mas também a gente tem aí que ter algumas camadas de segurança para garantir que a experiência no final ela vai ser positiva.
Não, eu estava dando uma olhada lá na pesquisa, né? 91% dos entrevistados, eles consideram os bancos digitais ou digitalizados bem seguros hoje em dia, né? Então eu acho que essa percepção de segurança, ela também contribui para esse crescimento, né, Felipe?
Sim, com certeza. Eu acho que se a pessoa ela percebe que ali existem camadas de segurança, ela se sente mais confortável em realizar ações naquele banco. E aí tem um outro ponto também, que assim, a gente até, né, na pesquisa, a gente perguntou o que te faria sair de uma instituição. E as pessoas que não haviam saído recentemente responderam, problemas de segurança. Quem, de fato, saiu, né, a gente, né, teve um recorte de pessoas que tinham deixado uma instituição, a maior parte saiu por questões de experiência, atendimento e produtos. Então, não tinha, naquela instituição não tinha o produto que eu precisava. E aí, o que a gente notou? Que mesmo que a pessoa ela tenha problemas de segurança, se o problema foi resolvido, ela não sai do banco.
Uhum.
Né? Então, eu acho que a percepção de segurança ela é super importante por isso também. Porque se eu confio naquela instituição, eu sei que é uma instituição séria, eu sei que se eu tiver um problema, ela vai resolver. Né? Então, a gente sabe que o brasileiro ele é bastante criativo, a gente tem uma série de golpes aí, né, que vão surgindo dia após dia. Eventualmente, você pode, até por uma ação sua, né, às vezes não é a culpa do banco, não é porque assim, o banco deixou vazar o meu dado. Não, eu passei a minha senha porque eu achei que era confiável e não era. Né? Mas se o banco me dá uma assistência, se o banco resolve o meu problema, isso também me ajuda a ter essa percepção de segurança de que, ok, eu estou coberto. Né? Então, com certeza, isso ajuda muito para que as pessoas continuem utilizando digitalmente as instituições.
E, Felipe, né, você acha que, diante desse aumento aí do número de pessoas, né, que prefere essa ida, né, entre aspas, até uma agência digital, isso acabou fazendo com que os bancos tradicionais tivessem que se mexer, né? Porque você teve uma enxurrada de bancos digitais chegando aqui ao Brasil, com fintechs, enfim, empresas muito mais amigáveis para o consumidor, né? Com uma experiência de usuário muito melhor. Então, você acha que isso acabou fazendo com que os bancos, né, os bancões e os bancos tradicionais tivessem também que olhar para esse lado?
Com certeza. A gente tem um ranking, né, desde 2019. Inicialmente, ele era só focado no onboard, na aquisição, esse ano que a gente expandiu e a gente foi olhar ali para o transacional. Mas é gritante a diferença que a gente vê como, no início, os bancos digitais versus os bancos tradicionais tinham um processo muito mais simples, muito mais rápido, né, e muito mais amigável, vamos dizer assim, para os usuários, e como os bancos tradicionais eles foram evoluindo, né, e hoje a gente não vê mais essa diferença. Né? Obviamente que assim, né, a nossa análise ela compara o banco digital com o banco tradicional no digital. Né? Então, né, nesse quesito, a gente vê que a diferença hoje ela é muito pequena. Né? Então, de fato, os bancos tradicionais eles correram atrás, eles investiram também ali na sua digitalização, e hoje essa experiência ela é muito similar. Tanto que assim, a gente, né, uma das questões era qual é o seu banco principal. porque hoje a gente vê que as pessoas têm, em média, no Brasil, 6 contas. Né? Então, eu tenho uma conta que talvez é a conta que eu recebo o salário, a outra onde teve um investimento que tem uma taxa melhor, enfim. As pessoas, elas vão atrás de instituições por serviço ou também por crédito, né? Então, eu quero ter crédito em 2 lugares, eu abro 2 contas. Mas quando a gente pergunta de conta principal, ou seja, aquela conta que você mais utiliza, que você considera a sua conta, né? A gente vinha vendo que, assim, desde 2019, os bancos tradicionais, eles eram a maioria, e os digitais foram ganhando espaço, ganhando espaço, ganhando espaço. No ano passado, ficou quase que 50-50, e nesse ano se manteve 50-50. Uhum. Então, o que isso mostra? Que, de fato, os bancos digitais, né, que nasceram digitais, eles vinham ganhando espaço, então parecia que eles iam tomar essa frente, mas nos últimos 2 anos isso se manteve meio a meio. E acredito que muito disso é porque os bancos tradicionais alcançaram ali, né? Em questão de tecnologia, em questão de experiência, em questão de facilidade.
Felipe, para a gente ir encaminhando aqui para o final, né? Você acha que, de acordo com os dados aí que foram levantados pela pesquisa, a tendência desse número de correntistas migrando para esse ambiente digital é de crescimento nos próximos anos também?
Sim, uma das perguntas da pesquisa era justamente isso, né? Você pretende continuar utilizando os bancos digitalmente ou até aumentar, né? Então, quase 90% dos respondentes disseram que sim, né? Eles gostariam de manter e aumentar. Então, a tendência, acho que é como a gente falou, né? Não tem mais por que eu ir na agência hoje, a não ser que eu queira fazer algo muito específico, né? Então, eu acho que a tendência é, de fato, os usuários se manterem no digital, manterem, porque é isso. A gente vê que cada vez mais investimento em tecnologia, cada vez mais investimento em segurança e em experiência do usuário. Então, não teria muito por que, né, as pessoas ficarem ainda indo em agências. E o Pix também ajudou a mudar muito isso, uhum, né? Porque a gente sabe que no Brasil também não é todo mundo que tem acesso a um cartão de crédito, enfim. Então, acabava que muitas pessoas ainda precisavam ir ou pelo menos num caixa ou numa agência para sacar dinheiro. O Pix mudou isso, né? Hoje em dia, todo mundo tem acesso a Pix. Hoje a gente, né, tem a possibilidade de comprar uma bala na rua de R$2 por Pix. Uhum. Né? Então, eu acho que o Pix também ajudou, né? Somando com a pandemia, mais o Pix, eu acho que isso acabou acelerando muito mais e acho que é um caminho sem volta mesmo.
Felipe, é isso. Obrigado pela tua participação e um ótimo dia para você, hein?
Obrigado, para você também.
Tá aí, esse foi o Felipe Ferrari falando sobre a preferência dos brasileiros pelos serviços bancários digitalizados. Agora se liga no que rolou de mais importante nesse universo da tecnologia no quadro Aconteceu Também. Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia. O Telegram começou a oferecer uma proposta para lá de peculiar: o seu número de telefone para enviar mensagens de texto em troca da versão premium do app sem custos. É o que propõe um novo programa Peer-to-Peer Login para garantir acesso gratuito aos benefícios exclusivos. Essa troca, no entanto, pode acarretar mais custos à conta do celular e abrir as portas para outras dores de cabeça. Um novo sistema promovido pela polícia do Piauí conseguiu fazer com que mais de 5 mil celulares fossem recuperados e devolvidos para os seus respectivos donos. O resultado foi possível graças a um novo programa desenvolvido pela Divisão de Inteligência, que promove a devolução voluntária dos dispositivos. É possível utilizar o número de e-mail de cada dispositivo e saber onde ele está com alta precisão. A partir dessas informações, a Secretaria de Segurança Pública do Piauí envia por WhatsApp centenas de mandados de intimação por dia. Os donos de celulares extraviados são obrigados a comparecerem às delegacias e podem participar de um programa de devolução voluntária dos dispositivos sem responsabilização penal. O sistema parece ter gerado algum resultado no Piauí, já que o estado registrou uma queda de 31% na quantidade de celulares roubados no ano passado. A redução chega a 40% quando se considera apenas a capital teresina. A Apple vai utilizar a tecnologia de IA generativa do Baidu para o iPhone 16 e outros produtos da companhia comercializados dentro do território chinês. Segundo a publicação, a gigante do Cupertino fechou um acordo com o Baidu nesse final de semana após realizar conversas com outras empresas chinesas. O motivo de buscar uma tecnologia local para oferecer recursos de IA no próximo iPhone estaria relacionado a questões de regulamentação do governo chinês. O TikTok anunciou a criação de um conselho de jovens para aumentar a segurança de adolescentes na rede social. O comitê é formado por 15 jovens com idades entre 15 e 18 anos que representam comunidades de diferentes países, incluindo o Brasil. A iniciativa foi desenvolvida a partir de uma pesquisa global com mais de 12 mil adolescentes e pais de jovens na faixa dos 13 aos 17 anos. A inteligência artificial também pode ser preparada para se esquivar de mentiras. Pesquisadores de universidades dos Estados Unidos e de Israel desenvolveram parâmetros para que os modelos detectem a inserção de informações para enganar sistemas. A tecnologia é direcionada a plataformas usadas para determinar valores de seguros e afins, para evitar fraudes na contratação de serviços. Tá aí, com essas notícias, o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. É sempre bom lembrar que os dias de publicação do programa são de terça a sábado, com um episódio novo às 7 da manhã para acompanhar o seu café. Lembrando que aos domingos tem também o Vale Play, o podcast de entretenimento do Canaltech. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e a edição foi do Vincenzo Varim. O programa também contou com reportagens de Bruno De Blasi, Guilherme Haas e Vinícius Mosquen. A revisão de áudio é do Wallace Moté, com trilha sonora de Guilherme Zomer. E a capa desse programa foi feita pelo Eric Teixeira. Agora o nosso podcast vai ficando por aqui. A gente volta amanhã com mais notícias do universo da tecnologia para você começar bem o seu dia. Até lá, tchau, tchau!